Meus irmãos, essa é a nossa primeira conferência da família e está conosco o pastor Davi Merck, sua esposa Carol. Eu iria apresentá-los, mas eu vou deixar para que eles próprios façam essa apresentação, qual a igreja que ele pastoreia, a apresentação da família. Então eu vou deixar na mão do casal, tá bom? E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho o ministério deles.
Boa noite para todos. Meu nome é Davi, a minha esposa Carol, que está aqui, eu vou apresentar rapidamente, pode ficar em pé, mas daqui a pouco ela vai apresentar toda a nossa família. Posso falar um pouco mais a nosso respeito, mas eu quero dizer de antemão que é uma alegria, não disfarçada, não mascarada, não mentira. Eu sei que muitos pregadores, é costume, é praxe falar, é grande alegria estar com os irmãos, mas eu falei para minha esposa hoje. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma alegria muito especial em estar nessa igreja. Em parte, eu creio por causa das correspondências trocadas com o pastor sobre nosso evento. Nós estamos planejando já há muito tempo juntos. Ele trabalha muito com antecedência. Isso nos alegra, porque eu sei que a igreja está pronta. Ele mandou divulgação que fizeram e tinha alguma coisa. E nessas poucas horas que eles têm nos atorado na casa dele, percebi que nós temos um espírito unido em prol da palavra de Deus, da pessoa de Jesus e nessa conferência especialmente a família. Nós ganhamos um novo amigo, um novo casal amigo. Quero dizer a mesma coisa de vocês na segunda-feira, quando nós voltamos para Atibaia, São Paulo. Eu já percebo que é uma igreja simpática e que ama a palavra. Eu amo a palavra e eu sou simpático. Então nós vamos nos dar muito bem aqui esses dias, eu creio. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, já. Num livro talvez totalmente inesperado para iniciar uma conferência com o título, o lema, Divisa Esperança para a Família em Pleno Século XXI. Porque o livro, no meio da nossa Bíblia, é o livro de Lamentações. O que de bom, o que de esperança nós vamos tirar do livro chamado Lamentações, Choradeira, o profeta Chorão, Jeremias, o autor. Mas tem um versículo aqui que me chama a atenção. Eu poderia, e nós vamos ao decorrer das 7 palestras aqui, mais uma da minha esposa amanhã à tarde com as mulheres, algumas estatísticas, citar estatísticas do que está acontecendo hoje em termos da família, assolada pelo inimigo, bombardeando a sua família, a minha. A família com mira nas costas do inimigo, tentando derrubar, desfigurar, vandalizar. Mas eu quero começar com uma palavra de esperança. Sua família, assim como a mim, a nós, não é uma família perfeita. Eu poderia ficar aqui com um sorriso amarelo, hipócrita, e fingir que a nossa família, mil maravilhas, nunca passamos por dificuldades, problemas com nossos filhos. Nós temos alguns filhos, alguns netos. Alguns de vocês já espiaram, viram a foto da nossa família antes, eu vi. Nós temos nossas dificuldades. Se não fosse Jesus, se não fosse a palavra de Deus, não teríamos esperança. A nossa esperança é de pecadores, miseráveis. O que Ezequiel diz, que pessoas na nova aliança que têm nojo de si mesmos. Você já teve nojo de si mesmo? Homens aqui, você já fez uma esposa tão querida, tão meiga, chorar amargamente. Eu já fiz isso. Já disciplinou com raiva os seus filhos e você sentiu como um bagaço, coisa de nada. Você errou na disciplina, você se exaltou, não foi com esse filho. Eu já. Mas são nessas horas que nós entendemos, nós precisamos de graça, esperança. Lamentações é um livro de choro. E bem no centro do livro, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o profeta chorão chora, mas clama e diz para Deus assim, Lamentações 3, 21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ah, eu gosto desse versículo. Jerusalém saqueada, sitiada, destruída, a cidade santa, a esperança de Israel, o centro de missões, o farol dos povos, destruída. Mas Jeremias diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que pode nos dar esperança. Em plena sexta-feira de março, tantas outras coisas que poderíamos fazer, você veio aqui para ter esperança. E a resposta está no versículo 22 e 23, nós conhecemos esses versículos, talvez não no contexto de quero trazer à memória o que me pode dar esperança, mas o que pode me dar esperança são as misericórdias do Senhor, a graça de Deus, o amor fiel, amor hesed de Deus, um amor que nos atrai com laços, como diz Oseias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, a ideia por completo, consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A graça de Deus nos renova, a graça dá nova esperança, a graça faz com que meros, miseráveis, pecadores se levantem na segunda-feira, na terça-feira, depois de uma derrota no domingo ou segunda. É só pela graça. Por isso o texto que foi lido no início do nosso culto, Salmo 127, foi o lema do nosso casamento, quase 32 anos atrás, quando nós pronunciamos votos nupciais diante de Deus e testemunhas. Se o Senhor não edificar a casa, estamos perdidos. Mas o Senhor nos levanta. Você chegou aqui triste hoje? Arrependido, talvez, de erros do passado? Nós vamos olhar para frente. Meus pais gostavam de falar, inclusive tinham um bordado na nossa casa nos Estados Unidos, porque já detectaram, né, que eu não sou daqui. Lá nos Estados Unidos, um bordado que disse assim, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Novos começos, a misericórdia de Deus, a graça, amor fiel, lava a terra todo dia. Mas nós precisamos de um milagre. Na sua apostila, eu menciono, e vai ter algumas mudanças na apostila já, porque eu mandei duas semanas atrás para o pastor e já mudei algumas ideias que nós vamos ter aqui, mas tenho paciência. O autor Dennis Rennie, em seu livro Ministério com Famílias no Século XXI, conta a história, bem conhecida na história mesmo, chamado O Milagre de Dunkerque. O ano foi 1940, na Europa. O lugar, o porto de Dunkerque, no norte da França. Um lado do canal inglês, com Inglaterra do outro lado. E apesar de uma declaração, pouco tempo antes, do ministro Chamberlain, lá da Inglaterra, declarando, depois de um pacto com Hitler na Alemanha, paz em nosso tempo, paz com honra. Logo em seguida, Hitler invadiu Polônia. Em 1940, tomou rapidamente, numa questão de semanas, os países chamados baixos da Europa, Holanda, Bélgica, e havia varrido boa parte da França até quase o canal, 15 quilômetros de distância. O Blitzkrieg alemão, os seus tanques Panzer, havia encurralado meninos de 17, 18, 19 anos, britânicos e franceses, enviados para impedir o avanço de Hitler, que teria acabado a Segunda Guerra Mundial quase antes de começar. 400 mil meninos, moleques, rapazes, estavam com costas ao mar no porto chamado Dunkerque. Hitler parou a invasão, porque ele queria distribuir a glória com a Luftwaffe, a aeronáutica alemã. Então deu uma pausa, um descanso para os tanques, foi o seu grande erro. Em vez de aniquilar todo aquele povo, levar para campos de concentração, ele deixou um tempo. Winston Churchill, primeiro-ministro, fez uma declaração, homem outrora otimista, que toda a marinha inglesa, no máximo, poderia retirar daquele porto, daquelas praias, 30 mil soldados, dos 400 mil. Seria um desastre total. Mas foi, então, que aconteceu o que é conhecido como o milagre de Dunkerque. Sem mídia social, sem o privilégio de Facebook, Twitter ou outras redes sociais, boca a boca, mamãe para mamãe, pai para pai, do outro lado do canal, as mães e os pais britânicos não estavam dispostos a deixar seus meninos morrerem naquelas praias, irem para campos de concentração, e sem sequer telefone, telégrafo e outras coisas, 861 barcos de vela, lanchas, canoas, iates dos ricaços começaram a cruzar o mar. Vários deles não equipados para enfrentar o mar e a retirar, em alguns casos, um soldado daquelas praias. Um soldado, dois ou três. Enquanto a Luftwaffe tentava, apesar da fumaça enviada para mascarar a retirada, tentando tirar o maior número possível daqueles barcos, e numa questão de 5 dias. Um jovem a cada vez. 338 mil soldados foram resgatados. 338 mil quando Churchill esperava no máximo 30. Na história de guerra é conhecida como o milagre de Dunkerque. Por que Rainey conta essa história? Porque hoje, resgatar a família em plena guerra, com o avanço do inimigo, aparentemente nos encurralando com costas ao mar, com os mísseis do inimigo explodindo por todos os lados, com desespero às vezes reinando até mesmo na Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos de um reavivamento. Não reavivamento daquele tipo de oba-oba. Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo a maior evidência de um verdadeiro reavivamento no lugar onde nós somos o que nós somos. Em casa. Se a nossa fé funciona, tem que funcionar em casa. A qualquer um poderia chegar aqui, fazer um discurso, tocar, cantar, fazer um show. Tem muito show evangélico, em aspas, em nossos dias. Exige alguém especial para conduzir uma família como homem de Deus. Amando sacrificialmente sua família, pastoreando sua própria família. Exige alguém muito especial para se submeter à liderança masculina, alinhar-se de baixo, respeitando, encorajando, sendo o maior fã do seu marido. Exige uma obra sobrenatural para filhos naturalmente rebeldes, desonrosos, honrarem e obedecerem seus pais, porque tudo isso é contra a nossa natureza. Mas eu quero trazer à memória o que nos pode dar esperança. A misericórdia de Deus alcançando uma família de cada vez. Talvez não tenha mais grandes conversões em massa, grandes reavivamentos de multidões. Mas Deus quer resgatar, talvez com uma canoa, um jovem, dando esperança, como aconteceu na minha vida, como jovem de 14, 16, 17 anos, quando eu chorava à noite por causa da tristeza da minha família, das brigas entre os meus pais. E Deus resgatou minha vida com a palavra dEle para até dar um ministério de esperança para jovens assim. Talvez dar esperança para casais que chegam aqui num daqueles momentos, todos nós passamos de baixo, de dificuldade e tensão. Talvez pais que não sabem mais o que fazer com seus filhos. Tem dois, de 2 e 5 anos de idade, e já está desesperado. E pensa, o que será quando são adolescentes? Talvez tenha pais de adolescentes e jovens. Como eu vou conduzir o namoro dos meus filhos? Como vou me envolver? Como garantir que meus filhos continuem na igreja? Bom, não tem garantias, mas tem graça. Por que eu falo tudo isso? Porque o lar é o lugar onde nós somos o que nós somos. É em casa que eu paro com todo o show. Eu tiro a máscara. É tão fácil usar na igreja. Eu preparo meus filhos, tudo bonitinho, ameaço sob pena de morte para não desobedecer diante da igreja. Todo mundo entra como pequenos robôs. Eu mesmo faço isso. Oh, querida, está tudo bem. Abro a porta para minha esposa, fecho a porta na perna dela, para ela entrar. Mas em casa, depois de um dia duro de trabalho, enfrentar trânsito, a balsa parou, não cruzou o rio, eu fiquei 2 horas esperando. Nós não fizemos isso, mas eu imagino que deve acontecer de vez em quando. Fregueses ruins, patrão chato. Em casa, eu sou quem eu sou. E esse é o desafio. Tem sido o nosso desafio desde o dia 24 de julho de 1982. O dia do nosso casamento. Com minha melhor amiga. Que olhou para mim hoje, dirigindo para deixar nosso carro em São Paulo. E falou para mim, eu gosto de viajar com você. Eu acho que ela tem um problema. Casou com esse cara tão feio, poderia qualquer homem do mundo, e gosta de viajar fazendo isso. Eu queria que ela chegasse aqui para apresentar nossa família agora. E explicar muito de antemão, nós não somos família perfeita, longe disso. Mas uma família perdoada e que tem esperança. E tem esperança e muitos filhos também.
Bom, nós temos uma tribo, quase. Nós temos 6 filhos, 7 netos, 8º para nascer em julho. Vou apresentar rapidinho. O nosso filho mais velho é o Davi, casado com a Adriana. Eles têm 2 filhos, Lila e Andrew. O Davi é pastor na nossa igreja em Atibaia, São Paulo, onde nós ministramos também. Ele é pastor trabalhando com os adolescentes. Aí tem a Michele, nossa filha, casado com Benjamin, que é filho de missionários, que cresceu, foi criado na Bahia. Os dois estudaram nos Estados Unidos e se conheceram lá e conseguiram voltar para o Brasil em outubro, trazendo seus 3 filhos, o Davi, Thiago e a Natália, e eles moram em Atibaia também, então muito bom ter os netinhos pertinho da gente também. Aí tem o Daniel, nosso filho casado com a Raquel e a filhinha deles, Lindsay. O Daniel é tenente na aeronáutica americana e agora está na Itália, trabalhando numa base lá da Itália. Vai ficar talvez uns 3 anos lá. Aí tem o Steven, casado com a Hannah. Ele terminou o curso dele de música e de ministro de louvor. Ele terminou em dezembro. Lá nos Estados Unidos, e agora ele está trabalhando e também servindo como ministro de louvor na igreja dele. A caçula Keila tem 19 anos, está nos Estados Unidos agora fazendo universidade de design de interiores, mas o coração dela está aqui, ela sempre conta os dias, quanto falta para ela voltar para o Brasil. E depois, quando nós já tivemos os nossos 5 filhos e a caçula estava com 3 anos, nós adotamos a Juliana, que na época tinha 10 anos, e ela agora está com 26 anos. E 2 semanas atrás, amanhã completa 15 dias, nasceu o nosso 7º netinho, o Isaac, o Isaac. A Juliana é casada com o Júnior e eles moram também em Atibaia.
Obrigado, vovó. Nós juntamos toda a turma no Natal esse ano, o ano passado, de fato, 2013. Então é, e tem mais um já que já chegou, e tem mais um que chega em julho, nosso 8º neto. E tem boatos de que talvez tenha mais um chegando depois disso, mas eu não posso falar, porque só nós que sabemos, eu não posso falar qual desses aqui tem o 9º até o final do ano. Mas ninguém está gravando isso, né? Tá gravando mesmo? Mas tudo bem, eu sempre falo demais. Eu cheguei, junto com a minha família, de volta no Brasil em 87, para trabalhar no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu sou professor durante a semana toda. Fim de semana, eu sou pastor de exposição bíblica, abrindo as escrituras e pregando livro por livro na primeira igreja batista de Atibaia. Eu quase congelei quando eu falei batista. Eu espero que vocês não ficaram ofendidos aqui. Mas nosso ministério itinerante tem sido grande pela graça de Deus. 2 fins de semana por mês estamos em alguma igreja. Semana passada brinquei, mas nós estivemos na primeira presbiteriana do Brasil, lá de Belo Horizonte, reverendo Lugero. E isso animou muito o pastor, sabendo que o reverendo Lugero, do Supremo Concílio do Brasil, gosta da gente, então ficou mais tranquilo. Eu posso convidar para nossa igreja o Davi. Nós temos adotado, recentemente, eu fiz uma descoberta. E um lema do matrimônio que diz assim, por favor, não se ofenda. Mas depois de 31 anos de casamento, eu descobri que casamento não é para mim. Não é. Se você fosse esperto, você diria a mesma coisa. Porque, afinal de contas, à luz da palavra de Deus, casamento não é para mim. Casamento é para Deus. Gostaram agora? Melhorou? Nós temos esse equívoco, uma ideia equivocada em nossa mente, de que eu caso com alguém que vai me fazer feliz. Casamento nenhum pode trazer felicidade. Se você não está feliz na sua identidade, na pessoa de Jesus, você nunca vai ser feliz dentro do casamento, fora do casamento, em qualquer situação da vida. Como tudo na vida, mas especialmente o casamento. Casamento é para a glória de Deus. Talvez seja um conceito um pouco batido, mas nós temos que entender esse conceito fundamental. E isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos nos lembrar de algo que nós sabemos, que nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nosso casamento não é para nós. Agora, automaticamente, isso coloca o casamento num patamar muito mais alto do que a maioria pensa. Porque no mundo hoje, casamento, caso com alguém que vai realizar meus sonhos, satisfazer as minhas necessidades, me fazer feliz, e eu não tenho direito de ser feliz, onde está na Bíblia isso? Eu não me lembro esse versículo. Eu tenho o direito de ser feliz. Ah, mostre isso para mim. Você tem o direito e a responsabilidade de glorificar a Deus. Claro que como benefício disso, quando realizamos o propósito pelo qual fomos criados em família, nós curtimos isso, a presença de Deus, a glória de Deus, a alegria em casa, mas não é o fim, esse é o nosso equívoco. Nós temos que elevar a nossa concepção, o nosso conceito da razão de existir da família. Os namorados precisam disso. Nós, pais, precisamos orientar nossos filhos sobre isso. Nós temos que lembrar que a família existe para refletir a glória de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos trabalhar mais a fundo dentro de alguns momentos. Nós temos Aqui diz 5, mas eu acrescentei mais um, 6 princípios, em 3 momentos juntos, mas hoje à noite eu só vou trabalhar um princípio com os irmãos, de forma breve e rápida, e para iniciar nossa conferência. Mas em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, duas palavras-chave, e depois eu quero voltar para esse texto. Deus criou o casal para espelhar e espalhar a imagem, a glória dele. Em Gênesis 1, Deus cria o lar, o casal casado. Gênesis 1, Deus não espera nem chegar em Gênesis 2 para dar esses dois propósitos, e nós vamos acrescentar mais um daqui a pouco, para a existência da família. Em Gênesis 1, 27, nós lemos assim, criou Deus pois. Pois, então, nos remete para o versículo 26, onde o texto diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Notem, a nossa imagem. Façamos nós, plural. O homem singular, a nossa, plural, imagem singular, conforme a nossa, plural, imagem, ou desculpa, semelhança singular. Percebem esse intercâmbio entre singularidade e pluralidade, dualidade? Nós, o homem, nossa semelhança. Então, 27, quando diz, criou Deus, pois, à luz desse desejo criativo, o impulso de ter imagens, refletores, espelhos do próprio ser de Deus, criou Deus, pois, o homem singular, a sua imagem singular, a imagem de Deus singular, ou criou singular. Mas olha, versículo 27, segunda parte. Homem e mulher os criou. Existe um aspecto da pluralidade em unidade que reflete exatamente como Deus é. Então, nosso casamento, nossa família existe no universo para servir como um reflexo de alguma coisa sobre a pessoa de Deus. Mas olha o versículo 28. Versículo 28 diz, e Deus os abençoou, notem o plural, o conjunto, a unidade em diversidade, e lhes, plural, disse, primeira ordem da Bíblia, é uma ordem missionária, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Espalhem-se. O coração missionário de Deus queria que esse espelho de unidade em diversidade, de pacto indissolúvel, de papéis diferentes no fazer, mas igualdade no ser, uma representação do que Deus é na sua trindade, mas ele queria réplicas. Deus queria adoradores. Deus queria que esse casal sem pecado, inocência, transparência, se multiplicasse, enchesse a terra com filhos, adoradores. A família existe para a glória de Deus. Esse foi o propósito no início. O problema é que a família está na mira de Satanás. A apostila fala sobre isso. Mal Deus havia criado a família, e o inimigo já caído no livro de Gênesis, ataca. Ele não tem coragem de atacar frontalmente a glória de Deus. Ele tentou isso e caiu no inferno. E sabe o que ele faz? Ele pega as miniaturas. Ele pega as réplicas. Ele cospe no espelho da glória de Deus. Ele vandaliza. Capítulo 3 ele faz isso. de Gênesis. Interessante, rapidamente, nós vamos trabalhar mais amanhã à tarde, estou dando uma prévia agora, mas vocês lembram, muitos já vão conhecer, a história da queda da humanidade, quando o inimigo seduz em forma de serpente a mulher com o marido passivo, fazendo nada. Os dois pecam, se rebelam contra Deus, Satanás promete que eles vão ser como Deus, eles já eram imagem de Deus, eles se transformaram em imagem de Satanás. Porque assim que Deus aborda o casal, versículo 11 do capítulo 3, Deus aborda o homem, porque o homem é o líder, ele é o responsável pelo andamento do jardim, da família, do negócio. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então, Deus sabia, Deus é onisciente. Mas ele queria uma confissão. É graça, Deus está dando ao homem a oportunidade de ser homem mesmo, assumir a sua culpa. Mas sabe o que ele faz? Responde então o homem, a mulher que tu me deste por esposo. Ele parece um inimigo. Ele parece serpente. Satanás. Porque Satanás é o diabo, o fofoqueiro, número um do universo, o acusador. E o homem parece Satanás, aponta para a mulher. E basicamente condena a mulher a uma morte fulminante, porque Deus tinha dito, no dia em que comeres, certamente morrerá. Satanás é como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes, passei demais. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós vemos isso hoje em dia com epidemias de divórcio, de imoralidade, de espancamento de crianças, de abuso infantil, de pedofilia, de pornografia, tudo isso. É pior hoje do que nunca. Por quê? Porque o inimigo está tentando quebrar o espelho da glória de Deus. É guerra horrível entre Deus e Satanás, a única coisa que ele pode fazer é tentar desfigurar a imagem de Deus refletida nos papéis na vida conjugal. E esses ataques continuam hoje. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, fala um pouco sobre características cada vez piores dos últimos dias. Interessante, no próximo capítulo, capítulo 4, a despedida do apóstolo Paulo, antes de literalmente entregar sua cabeça em prol da causa de Jesus, ele fala, prega a palavra. Últimas palavras do apóstolo, Timóteo, prega essa palavra. Ele poderia ter falado tantas outras coisas. Faça psicanálise. Alimente os pobres. Mas ele diz, prega a palavra. E no próximo versículo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não tem conselho. Prega, conselho nos ouvidos. Prega a palavra hoje, Timóteo, porque amanhã vai ser mais difícil. Se Paulo falou isso sobre as características dos últimos dias, 2000 anos atrás e hoje, olha quantos itens aqui tem a ver com a família, o ataque satânico, vandalizando o lar. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O tempo é mais difícil, mas acho que os galardões vão ser maiores para quem é firme, quem é fiel. Pois os homens serão egoístas. Isso detona lá. Casamento é para mim. Não é para você. É para Deus. Avarentos. Salmo 127, que lemos, diz: em vão você levanta cedo, dorme tarde, comendo o pão que penosamente granjeastes, correndo atrás de casas e casas e casas, e perde lares e lares e lares. Avareza. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, é a ideia de Gênesis 3, acusadores. Pequenos satanases. Desobedientes aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Não tem mais afeição normal, natural. Implacáveis, nunca te perdoarei. Que é isso? Quem é você? Lavado no sangue de Jesus? Perdoado uma multidão de pecados de não perdoar? Bom, essa é a nossa mensagem de domingo à noite. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, com seus próprios filhos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, antes amigos dos prazeres, esse é o nosso dia, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Meus queridos amigos, nós precisamos de Jesus em dias assim. Se o Senhor não é de... Leia junto comigo esse texto mais uma vez. Nossa divisa para esses dias, esperança para a família, só em Jesus. Pode ler comigo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 127:1. Agora, o contrário é a ideia também. Se o Senhor edificar a casa, nada em vão. Tudo vale a pena. Talvez não seja hoje que você colha os frutos disso, mas Deus é fiel. Então, queridos, nós precisamos voltar às bases. Nós não temos que voltar para um manual de instruções do ser humano e do casamento cristão, da família. Impressionante. Quantas vozes estão clamando, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ignoram o manual do fabricante da família. Não é difícil entender. É complicado viver. Eu falo aqui, junto com a minha esposa, que vai dar várias aplicações no decorrer do nosso tempo juntos, não baseado na nossa experiência de casal, de pais, de avós com 5 anos de experiência, vasta experiência como avós jovens. Um jovem solteiro poderia ministrar os mesmos princípios, porque são de Deus. Nós temos que voltar. E para isso, apesar de tantas crises, expectativas frustradas, nós queremos responder à pergunta: o que é que Deus espera de nós? E queremos deixar agora, amanhã à tarde, no primeiro momento, continuar. Haverá um intervalo depois, a minha esposa, para mostrar para as mulheres como ser uma mulher perfeita. Maridos, pode mandar para lá. Homens, nós vamos falar o que, como Deus define a verdadeira masculinidade. Depois nós vamos fechar esses 6 princípios. Aqui diz 5, mas nós vamos fazer 6. Eu acrescentei mais um que vocês vão gostar. Mas voltando às bases. A palavra de Deus. Vamos deixar de lado tantas outras vozes, conselhos, ideias equivocadas. E vamos ver o que Deus fala. Então, primeiro princípio. Só vou dar um hoje à noite, porque eu quero que vocês voltem amanhã. E domingo também. Amanhã à noite, então, no último período, nós vamos falar sobre princípios bíblicos na educação de filhos. Domingo de manhã, nós vamos trabalhar um pouco a questão do legado da fé, de geração a geração, com uma palavra especial também para avós. Não é só isso, mas a ideia de como comemorar e transmitir o nosso legado. Mas o primeiro princípio, nós já tratamos um pouquinho, de fato eu adiantei um pouco demais, mas eu queria pôr água na sua boca, vem desse texto mesmo. Então volta para Gênesis 1:26, eu vou explicar um pouco mais, nós vamos dar uma ideia prática e já encerrou a nossa primeira noite, acredita? Princípio 1, diz assim: Deus criou o casal, com isso o casamento, para espelhar a imagem dele. Quando a gente fala de imagem, é o que Deus é na sua essência, ou seja, a sua glória. Eu creio que nós somos, acho que eu gosto dessa ilustração, nós somos luas. Ninguém aqui é sol. Nós não temos luz própria. A lua não tem luz própria, correto? A lua só brilha quando vira seu rosto, sua face para o sol. E quanto mais vira em direção ao sol, mais glória a lua reflete. É glória emprestada, nós somos luas. João Batista falou: convém que ele cresça e que eu diminua. Nós já lemos esse texto em que nós percebemos o desejo de Deus no sexto dia da criação para ter adoradores que refletiam a sua glória. Vamos pensar um pouco como foi antes disso. Em seis dias da criação, Deus tinha dito, tipo, haja luz e houve luz. Não diz no registro, mas mais ou menos, haja montanhas e houve montanhas. Haja galáxias e houve galáxias. Haja peixes multicoloridos no fundo do mar. E havia peixes coloridos no fundo do mar. A glória de Deus se manifestava no firmamento, como diz Salmo 19. Ecoava, gritava, glória, glória, a criatividade de Deus, a sabedoria de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, glória, glória, glória. Mas, não havia ninguém para ouvir a voz. Não havia gente racional, espiritual, emotiva, com vontade, gente como a gente, pessoas como Deus, para ecoar de volta para ele a glória do seu ser. Por isso, no sexto e culminante dia da criação, pela primeira e única vez em todo o relato, nós lemos: façamos nós. Já notaram isso? Em todos os outros dias da criação, disse Deus: haja e houve. Mas agora, quando Deus vai criar o ser humano e a família, ele junta, eu entendo aqui entre linhas, do façamos Pai, Filho, Espírito Santo, num concílio deliberativo da Trindade. E agora, agora, no sexto dia, nós vamos fazer gente como a gente. Imagem e semelhança. Para ter comunhão conosco, para compartilhar a nossa glória, para demonstrar e adorar e cultuar e cantar glórias. E nós vamos interagir com isso. O que significa que somos imagem de Deus como indivíduos? Nós refletimos aspectos da pessoa de Deus em nosso ser. Intelecto, emoção, vontade, capacidade de comunicar. Mas tem um aspecto familiar na imagem de Deus. Alguns aspectos da pessoa de Deus que somente se vêem em comunidade. Tempo aqui, tempo. Eu não estou falando que o indivíduo não é a imagem de Deus, que o solteiro não pode refletir a glória de Deus, que nem o casal. Não, negativo. Davi não falou isso. O que eu estou falando é que uma das maneiras pelas quais a família, a raça humana, reflete a glória de Deus é na santa comunidade do pacto matrimonial. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra com mais adoradores. Existem aspectos da própria Trindade, da pessoa de Deus, que um indivíduo por si só no Jardim do Éden não queria refletir. Chama-se unidade em diversidade. Ou seja, no casamento, dois em um. Refletem alguns aspectos de três em um. E que a glória da Trindade é percebida um pouco mais pelos aspectos do casamento cristão, em que a imagem de Deus é manifestada para o mundo quando nós cultivamos unidade em diversidade. Eu sei que isso não é fácil numa plena sexta-feira à noite em Itajaí. É a teologia bíblica da família como reflexo, o espelho da glória de Deus. Talvez você esteja pensando, Davi, legal, eu acho que entendi alguma coisa que, de alguma forma, Deus criou a família, criou o casal, para mostrar um pouco do que ele é, mas como? Deixa eu explicar isso e nós vamos terminar. Nós refletimos a Trindade, o façamos nós, pela unidade em diversidade, pelo compromisso, pelo pacto indissolúvel. Nada nos separa, até que a morte nos separe. O pacto que une Pai, Filho, Espírito Santo, comunidade, a família divina, é refletida pela fidelidade nossa ao pacto conjugal. Nós falamos para os jovens, divórcio é uma palavra que não existe no seu vocabulário. Deus odeia o divórcio. Oh, Davi, não fale isso na igreja, porque está sentado aqui alguém que foi divorciado. Eu entendo isso, eu sinto muito. Na nossa igreja, as pessoas que mais falam isso, não fale divórcio, são as pessoas divorciadas e recasadas. Sabem o trauma, as dificuldades que isso causa. É bom nós pensarmos antes de casar. Antes que cases, vê, jovem, o que fazes. Porque seu casamento é um reflexo da glória de Deus. Há compaixão, há misericórdia de Deus para com aqueles que por qualquer motivo não seguiram esse padrão. Claro que tem. Mas em vez de ficarmos tão preocupados em não ofender, nós temos que falar em claro e alto tom para os nossos jovens. Divórcio não é opção. Quando não é opção, impressionante quantos casamentos conseguem avançar. Nós ilustramos quem Deus é assim. A intimidade do casal, por isso diz Gênesis 2:24, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne. A intimidade, não somente sexual, mas também intimidade sexual, é o desfecho da beleza do pacto como ilustração da intimidade total entre Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é quem criou isso. Deus associou com o relacionamento íntimo do casal um prazer tão grande, porque Ele quer que se repita. Porque assim nós estamos mostrando a seriedade desse pacto. Como só Deus para fazer isso. E um segredo, esse é o sexto princípio que eu acrescentei depois, só para vocês voltarem amanhã. Mutualidade. Nós vamos falar mais amanhã também sobre os papéis. Só deixa uma deixa. Tem muita confusão hoje sobre papel do homem e papel da mulher no casamento. O feminismo, o machismo. Nós temos que entender que Deus nos criou como imagem de Deus iguais no ser, mas diferentes no fazer. Homens são diferentes que mulheres, temos que falar isso hoje em dia, em claro e alto som. Mas isso não significa inferioridade. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo são iguais como Deus. Acho que pode, obrigado. Está ficando com frio. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais como Deus, mas tem diferenças e tem hierarquia. Sabia disso? 1 Coríntios 11, 3, só para dar um gostinho na sua boca, diz que Cristo Jesus é a cabeça do homem. Amém! Jesus é a cabeça do homem. O homem é a cabeça da mulher. Oh, agora é problema. E Deus é a cabeça de Cristo. O que, que é isso? Porque Paulo não está falando de inferioridade ou superioridade. Está falando sobre diferenciação. E quando nós desempenhamos os nossos papéis, homens que são verdadeiros líderes, amorosos, pastores da sua família, quando mulheres se alinham debaixo da liderança do seu marido, encorajando, motivando e, acima de tudo, respeitando, não é nada inferior. Você reflete o que Deus é. Oh, meus queridos, o casamento é muito mais do que nós imaginamos. E se não fosse suficiente, no Novo Testamento nós vemos isso. Na página 2 da sua apostila. De fato, no final de página 1. Em Efésios. Quando Deus trata dos papéis de homem e mulher, nós descobrimos, se no Velho Testamento nós somos um reflexo da glória da Trindade, no Novo Testamento nós somos um reflexo no lar do amor entre Jesus e a igreja, o relacionamento da igreja para com Jesus. Olha o que diz Paulo, citando Gênesis, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe. E se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Mas depois ele diz isso, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Toda essa instrução, como é que a mulher se submete, respeita o seu marido, toda essa instrução, como é que o homem vai santificar, purificar, pastorear, proteger a mulher e amá-la, como assim mesmo. Paulo está falando sobre Cristo e a igreja. Seu casamento. Há de ser um reflexo, um farol no seu apartamento, na sua vizinhança, no seu serviço, na sua escola. Não de perfeição, perdemos isso em Gênesis 3, mas de glória. Eu quero aplicar para terminar e sugerir para vocês de forma bem prática, assim, tudo que ameaça essa unidade familiar, principalmente do casal, é uma aberração da imagem de Deus. Coisas como conflito conjugal, ira guardada, mágoas, tratamento de silêncio, manda seus filhos como office boy, como motoboy para dar recado para sua mãe. Não. O pai não faz isso com o filho através do Espírito Santo. Não faça isso. Terceiros que interferem, seja a sogra, seja a televisão, seja a internet, até a alta madrugada. Frieza, distância conjugal, segredos, uma vida fechada. Crianças que jogam mamãe contra papai. Pais que vivem sua vida em prol dos filhos e não o reflexo da glória, da unidade e diversidade do casal. É vandalismo do lar. Não. Essa última área nós temos visto muito. É vida centrada nos filhos. Você pode falar um pouco sobre evidências disso e nós vamos ilustrar essa última ideia.
O que Davi chamou de filho-centrismo. É exatamente isso, e é muito fácil de acontecer, porque você recebe seu primeiro filho, nasce tão pequenininho, tão dependente, não sabe fazer nada, e você está ali se dedicando para cuidar do seu filho. Obviamente, estamos falando que é para cuidar do seu filho, mas O perigo é que, de repente, toda a atenção da mãe e toda a atenção do pai é focado no filho e agora o centro familiar gira em torno do filho, que acaba sendo o relacionamento principal da família. E não é assim. O relacionamento marido-esposa veio antes, é prioritário. É muito importante ter um relacionamento com seu filho muito, muito bom, mas não é ele o principal. E nós vemos isso em tantas famílias, onde os pais nunca podem sair, nunca podem deixar filho com ninguém no berçário, com avós, com ninguém para cultivarem a sua amizade. Pais que os filhos que decidem tudo, tudo é feito para agradar o filho e esquecem de desenvolver a sua amizade. E é um perigo muito grande.
Vamos ilustrar isso. O filho-centrismo começa quando chega o primeiro bebê em casa. Eu sempre queria um Júnior Edmar. Vamos adotar um filho? Sim, claro. Chega o nosso primeiro bebê, tem cara do papai. Tudo bem, filho? Só que o filho fica no meio de nós, em todos os sentidos. O mundo gira ao redor do filho, o que ele quer, quando ele quer, como ele quer, nunca pode ser contrariado, nunca pode ser deixado no berçário, porque ninguém cuida do nosso filho como a gente, não podemos participar de um retiro de casais, porque eu não vou deixar com minha sogra, porque só Deus sabe o que vai acontecer. Dorme entre a gente, por isso não vem sua irmãzinha. Em vez de Jesus ficar no centro, é o filho no centro. Em vez de homem e mulher deixar pai e mãe e todos os terceiros que interfiram com o relacionamento do espelhar e do espalhar da glória de Deus, nós temos esse problema. O que vai acontecer quando adotamos o segundo filho? Vem, filhão. Essa aqui tem cara da mamãe. Só de filho pequeno. Agora nós temos um problema. Porque agora girar em torno de dois é bem mais difícil. Filho, filho, peraí. Esse aqui é um segredo família, filho. Quem conta as piadas na nossa família sou eu. Ok? Então você tem que se acalmar um pouco. Agora nós temos dois sóis no centro do sistema solar da nossa família. E não se dão bem. Porque número um não gosta nem um pouco que mamãe agora está dando atenção para o número dois. Por isso tem rivalidade entre os irmãos. E olha o que acontece. A distância entre nós aumentou. Sai primeiro o filho. Vai para a FEBEM. Desculpa, para seminário. Sai. Fica aqui sentado com ele. E olha a diferença. 25 anos de casados, 30 anos, os filhos saíram de casa, mas o coração vazio não é como Deus quer. Nós ficaremos juntos, não casados para sempre, mas até que a morte nos separe. Quando os filhos vêm, vem como? Filho, pode voltar para casa, tem visita de fim de semana. Como membro bem-vindo ao círculo familiar, em que Jesus e a palavra dele estão no centro, em que mamãe e papai estão muito bem, obrigado, tem espaço para o filho, caçula, que entra, não é uma família perfeita, ainda filho mais velho aperta a mão do irmãozinho, aperta, ele chora, mas ainda Jesus está no centro. Educamos nossos filhos no temor do Senhor, nós temos culto doméstico, nós vamos à igreja, nós servimos a Deus juntos e tem espaço para mais. Por quê? Porque não mando. Nós somos melhores amigos, o primeiro sai de casa, o caçula sai de casa e olha a diferença. 25 anos, 30 anos, Os filhos mandam, os netos passaram um tempinho depois, as pequenas pragas voltam para casa. Não, não pragas. Bênçãos voltam para casa. Nós curtimos, mas não temos a mesma responsabilidade. Nós viajamos um pouco juntos. Nós dormimos na casa do pastor da igreja. Esse é o plano de Deus. Nós somos reflexo, espelho, para criar os filhos, para atingir os confins da terra, para espalhar a glória de Deus. Porque casamento não é para mim. Casamento é para Deus. E para refletir a sua glória. Eu chamo a minha esposa pela última vez. Ah, eu esqueci disso. Eu vou falar. Amanhã a gente fala. Pode ser? O pastor me deu até 9h30. Eu tenho 9 minutos. Eu queria terminar mais cedo, porque o povo gosta disso. Mas eu vou. Kelson, fale sobre o tempo de sofá.
Não é original conosco, aprendemos no curso. E os autores tinham apenas duas filhas, então para eles era simples fazer um tempo de sofá. Para a gente, com 6 filhos, não era o lugar adequado, mas nós adaptamos então para a nossa realidade. Mas a ideia é que quando o marido chega em casa, ou se os dois estão fora, quando os dois chegam em casa no final da tarde, de tomar os primeiros 10, 15 minutos só os dois para conversar e colocar tudo em dia. Então, como é que funcionava em casa? O Davi chegava, nós íamos para o quarto, fechávamos a porta e as crianças aprenderam rapidamente que esse era o nosso tempo. Então, a não ser sangue, incêndio, qualquer coisa assim, não era para bater na porta, que esse era o nosso tempo. Então, daí nós conversávamos sobre o dia. O Davi conta o que aconteceu no seminário, com as aulas, com alunos, às vezes a gente vê a agenda. Eu sei se ele teve um dia difícil ou se ele está super bem. Eu conto o que aconteceu em casa, o que está acontecendo com cada um dos filhos, se ele precisa conversar com um, parabenizar outro, seja lá o que for. Estamos em dia. O Davi sai, brinca com as crianças, eu preparo o lanche e é só isso. Aí muita gente reage assim, ah, legal, gostei da ideia, mas por que justamente na hora que você chega em casa, por que vocês já não vão dar atenção para os filhos e daí depois, quando estão dormindo, vocês têm esse tempo? E a resposta é que nós queremos investir na nossa amizade, no nosso relacionamento, num horário em que os nossos filhos estão cientes do que estamos fazendo. Fica muito claro para eles que o nosso relacionamento é prioritário, que eles são muito importantes, eles são muito preciosos, muito bem-vindos, mas nosso relacionamento veio antes e continuará depois. Então, fica muito claro para eles isso e também dá uma segurança muito grande, porque eles veem, mamãe e papai se gostam, mamãe e papai estão bem, e eles ficam muito alegres com isso.
De tantas práticas que aprendemos ao longo dos anos. Acho que essa aqui começamos com mais uns 10 anos de casamento. Eu diria que essa aqui foi a ideia. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz, tu terás tempo de sofá. Mas funciona. Nós não temos muito daqueles conflitos sobre dinheiro, sobre agenda, sobre calendário, sobre disciplina dos filhos, porque acertamos sozinhos nesse tempo. Casal jovem, se você começar fazendo isso, você vai eliminar muitos problemas. Vai ajudar muito. Bom, assim nós terminamos.